Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64.
E sejam bem-vindos a mais um episódio do Nintendo 3. Aqui é o Mario, e do meu lado esquerdo está o Jamon.
May your heart be your guiding key.
Isso é de Kingdom Hearts, né?
Isso é, que é uma frase que eles colocaram agora nos últimos jogos e falam como se fosse um clássico.
E sabe como é que eu descobri? Porque você falou Ki e Heart. Aí eu falei, só pode ser Kingdom Hearts.
Eu também suspeitaria disso.
E diretamente do Japão está o Jefferson.
Eu não sei se eu jogo Mario Tennis, eu sei se eu assisto Copa do Mundo. Eu sei, o que eu não faço é ouvir podcast.
Pô, mas você podia fazer os dois enquanto ouve podcast.
É, ele podia fazer os três ao mesmo tempo, né?
Eu consigo jogar vendo alguma coisa, agora prestar atenção no podcast eu acho meio difícil.
Olha a desculpa do cara.
Essa semana eu tava voltando com uns amigos de um rolê de madrugada. De madrugada não, era umas 10 da noite, né? 10 e meia da noite.
Aparentemente pra você já é madrugada já.
Não, é que é madrugada porque era dia de semana, né? Não devia estar na rua, devia estar indo dormir nesse horário. Visto que eu vou acordar 5h30 da manhã do dia seguinte. Mas eu tava subindo. Eu ia subir as escadas rolantes do metrô, eu tava com os meus amigos. E aí eu vi uma pessoa jogando lixo no chão. Vocês vão entender por que isso é importante. E aí eu comecei a reclamar do lixo no chão.
Não pra ela, pra
pessoa. Eu comecei a falar alto. Assim, eu falei, putz, colocou lixo no chão, que porquice. Aí nisso eu subi as escadas meio que reclamando. Aí um amigo chegou e virou: ah, mas onde tá o lixo? Aí eu dei uma jogada de corpo atrás pra eu apontar, porque era no início das escadas rolantes que tava o lixo, né? Eu fui apontar pra onde tava o lixo. E na hora que eu fui apontar pra onde tava o lixo, eu dei um soco numa menina que tava atrás de mim. E aí eu fiquei travado um segundo assim olhando pra menina, e aí a menina com a mão na cara, pra eu entender o que tava acontecendo. Aí quando eu percebi, eu pedi desculpa pra caralho, eu fiquei vermelho. E me zoaram falando que eu gosto de bater em pessoa na rua, né?
Tem mulher ainda por cima.
E eu queria perguntar se vocês já bateram, querendo ou não, em alguém na rua.
Eu já passei a mão na bunda de uma menina sem querer na fila quando eu tava agachando pra pegar o troco que eu tinha deixado cair.
Caralho, mas como a tua mão passou na bunda da menina?
Não, é que, sei lá, eu tava levantando, eu me desequilibrei, aí depois eu, tipo, não passei a mão, mas encostei a palma da minha mão um pouco no coisa. Tipo.
Você tem uma de desenho japonês, né?
É, foi totalmente, sei lá, desengonçado. Gordinho que não sabe levantar, foi isso.
Isso acontece direto, cara, comigo, assim, eu sempre sou desengonçado, assim, eu acabo fazendo alguma coisa que eu fico pedindo desculpa mil vezes. Mas é, cara, olha, infelizmente, comigo, eu sou um cara pacifista, tá? Eu sempre tento argumentar, etc, discutir, porém, as tretas me perseguem. E já aconteceu algumas vezes de eu brigar na rua, assim, por nada. As pessoas, elas invocarem comigo, simplesmente, não gosto de levar desaforo pra casa e acontece, cara.
Se qualquer dia a gente não tiver um podcast, então talvez o Mario tenha perdido alguma coisa numa briga de rua.
Possivelmente a vida.
Eu não vou falar pra não zecar ninguém.
Eu sou pacifista e não consigo evitar briga. Tem alguma coisa errada aí, mano.
Ele é Estados Unidos.
Não, veja. Olha só, eu sou pacifista, mas eu não levo desaforo pra casa. É isso aí.
Eu falei que eu não escutava podcast, mas o nosso, pelo menos, eu peguei um tempinho e ouvi. E eu achei muito bacana o jeito que o Mario apresentou a notícia de meio de ano, de jogos que já comprou e jogos que vai comprar no final desse ano.
E é isso, e, tipo, em uma dessas planilhas recentes que eu fiz é de uma contabilidade de jogos, né, que ainda estão por vir. Ou seja, já que passou a E3 da Nintendo e a gente sabe todas as datas de jogos que estão por vir, né, eu fiz essa planilhinha e eu falei, tá, então nesse mês eu vou poder comprar esse jogo, eu vou gastar tanto, nesse mês eu gasto comprar esse, se não tem nada eu consigo comprar esse. E aí, assim, tá bem controlado, tem uma estimativa de quanto eu vou gastar por mês, assim, com o jogo, e tá bem controlado. Ó, você não tá sendo sarcástico, né?
Ah, não, eu achei legal. Eu achei legal. Na verdade, eu fiquei um pouco envergonhado, que eu anoto os jogos que eu quero comprar no post-it. Eu não faço uma lista no Excel. Eu acho que... eu achei esse um jeito meio, sei lá, mais profissional do que o meu.
Mas calma aí, você cola na parede ou em algum quadro, é isso?
É, eu colo no meu armarinho de tranqueira.
Caralho! Não, isso é da hora.
É fofinho, vai, é fofinho.
É que minha namorada fala que esse armário é seu e você coloca todas as coisas que você compra aí dentro. Porque o resto
caralho, são coisas do Jeff. É da casa dela e o armário é as coisas do Jeff, basicamente.
É que se a gente fosse dividir a casa no meio, ia ficar uma zona, né? Ia ficar coisa da Nintendo, coisa dela, ia ficar meio coisa. Então é melhor deixar alguém feliz e outro frustrado, acho que... É, no final das contas é isso.
Oh, mas peraí, ô Jefferson, você coloca a data nos post-its ou você só coloca o nome?
Eu vou explicar como eu faço. Primeiro eu vou falar, sei lá, os jogos rapidinho que eu comprei.
Tá bom.
Comprei Bayonetta, Nintendo Labos 2, Donkey Kong Tropical Freeze, Sushi Strikers, Mario Tennis Aces, Captain Toad já tá comprado, mas ainda não dá pra jogar, e Overcooked 2 também.
Você comprou todos os jogos.
O Jeff tá pegando fogo.
É, mas só o que você não comprou.
Harulho
é. Não. É isso, né? Ah, eu comprei FIFA 18. Eu não coloquei na lista porque é do ano passado, mas eu vi que Copa do Mundo tava chegando, então eu falei, tava acho que 60% de desconto, eu não me contive. Ah, eu comprei Gacha Racing Second, que é um joguinho de gacha de corrida. Bem besta.
Você tá profissional em gacha, mano. O cara tem gacha na casa dele, tem gacha no videogame pra caralho, no celular.
Quem te viu, quem te vê, né?
É, enfim. Agora, quando o Mario falou, fez a lista, tipo, jogos que eu sei que... Jogos de peso, eu não listo. Porque eu sei que quando eles saírem, eu vou comprar, então...
É automaticamente debitado da conta já, né?
É, então, Mario Party,
Smash... automático.
Eu, tipo, nem listo, nem, né? Mas, pra falar como eu controlo isso, é com o gift card da Nintendo, o cartão presente da Nintendo lá. Eu compro de 9 mil ienes por mês e é isso que eu tenho pra gastar. Aí a única coisa que eu tenho que prestar atenção é se, sei lá, no mês, tipo, sai o Nintendo Labo, aí dá, tipo, os dois dava 16 mil. Aí você tem que fazer esse mês eu não gasto pra gastar o dobro no mês que vem. Eu acho que a conta é, sei lá, é basicamente essa, tipo.
9 mil ienes a quanto isso?
Dá 90 dólares, deve dar. Tá quase 4, né? Dá
300 quase, reais.
É. Dá uns 330, mais ou menos.
É um bom, um valor considerável.
É, dá pra comprar um jogo cheio e algumas porcarias assim que você não queria comprar e você acaba comprando por impulso.
Eu acho que é um bom método de você se controlar, apesar de você estar investindo um valor razoavelmente alto, assim, pra videogame, né? O problema é que periférico você não tá incluindo nessa conta.
Ah, isso aí é a conta conjunta que a gente gasta, sei lá, compro com a minha namorada, eu soco 10 mil ienes no cartão da Amazon, que é geralmente onde eu gasto. Ah,
entendi. E aí você vai acumulando, quando você chegar numa quantia, você compra alguma coisa, né?
Isso. Cê, a gente vê o que é necessário primeiro, aí faz a compra no mês e gasta, sei lá, mais 300 reais em compra na Amazon.
É, isso é inteligente, na verdade, porque eu acho que você ganha pontos, né, de bonificação na Amazon, né?
Ah, você ganha, mas é muito pouco. Mas, assim, é mais pela facilidade, comodidade, né? Enfim. E jogos que eu vou comprar no final do ano, eu listei aqui, não tem muita coisa.
Lá vem o hipster.
Talvez o DLC de Mario Plus Rabbids. Vamos ver se Go Vacation, né, tão, sei lá, lembra um pouco o Sports Resorts.
Nossa, eu esqueci que esse jogo existe, cara.
Valkyria Chronicles. Qual que vai lançar primeiro, Jomon? 1 ou 4?
Ah, esse me pegou. Essa não tá preparada. Considera os dois ao mesmo tempo, então.
Enfim, e de jogos menores, que eu queria comprar e ainda não peguei, era Rumble e Just Shapes and Beats, que eu não gastei ainda, mas acho que eu vou esperar baixar um pouquinho pra comprar. E aqueles jogos que eu já tinha citado, que é aquele jogo de corrida estranho, Nippon Marathon, que acho que o Lucas falou mal dele, eu achei ele engraçado o suficiente pra arriscar jogar de 4 pessoas e ver quem tropeça menos. Aquele jogo tático também de defender a ilha Bad North. E se sair esse ano, 7 Billion Humans e Wargroove, o clone de Advance Wars que nunca sai. Não consegui mais pensar em mais jogo, então essa lista foi meio curta. Acho que eu já reclamei aqui que eu acho que a Nintendo lançou pouco, então eu não sei. Vai ter muita mais coisa ainda, acho que vai ter que ficar por isso mesmo.
É, você citou esses títulos, mas você tá desconsiderando os títulos de peso que você falou que já tá incluso na conta, né?
É, sim, sim.
Você vai pegar Pokémon?
Eu vou pegar os três. Aí tá no limite.
Ah, tá tudo mas... bem. Então não é hipster.
Não, assim, é claro que sempre vai ter mais coisa pra jogar do que a gente pode comprar, o que o tempo permite. Mas, assim, de jogo de peso, sei lá, é só esses três. Valkyria Chronicles é meio nicho, né? Então não sei se dá pra colocar na conta.
É, você falou três, é Pokémon, Smash, mas o quê?
É... Mario Party.
Ah, entendi. Olha só, o Kimishima, ele soltou um anúncio recentemente falando que eles tinham mais coisa pra anunciar. Então, acho que, sei lá pra setembro, no mínimo no próximo Nintendo Direct, a gente vai ter um anúncio de peso.
Ou acho que vai ter data, sei lá, do Yoshi, cara, se for.
Não, ele falou que tinha coisa pra anunciar, cara. Não é data, ele acha que é título mesmo. Pra esse ano, ele disse.
Yoshi. Ele não tem um título ainda.
Tá, e você pegaria o Yoshi, Jefferson?
Eu acho que não, porque vai ser outra plataforma 2D que eu já tô enjoado.
Pô, você compra Donkey Kong Country... De novo?
Eu já expliquei porque que eu peguei Donkey Kong Country. Foi por causa da minha namorada. Não foi
pô, Yoshi vai ser melhor ainda. Ele tá fofinho lá, tá... Ele tá meio... Não, ele não tá Epic Arm, né? Ele tá meio boa. Tá meio... Eu não sei como ele tá. Eu não lembro.
Não, eu, acho era, que é meio, eu acho que é meio Epic Arm. Eu gosto de como era o Yoshi do Yu, né? Eu não sei.
É o Woolly World, né? O nome.
É. Eu acho que a tendência é os jogos do Yoshi sempre serem fofinhos, né? Meio que diferente do Kirby. O Kirby é tudo bem colorido, mas o Yoshi as coisas são mais fofinhas, eu não sei explicar.
É, e o Yoshi Star é meio giz e é bonito pelo giz. Então, você tem. Yoshi Star não, Yoshi's Island. E o Yoshi Woolly World é fofinho com a lã e também é um jogo, outro jogo bom, né? Eu acho que Yoshi vale a pena esses recursos gráficos diferentes.
Eu acho que o Jumon tá viajando com o Yoshi, eu acho que não sai esse ano. E eu acho que a resposta do Kimishima foi mais pra responder o tópico que a gente tem a seguinte. Acho que eu não sei.
Olha mim. Só, ele deixou um...
cliffhanger, né?
Um cliffhanger, isso. Obrigado, Mario. Tá difícil hoje. Uma notícia rápida. No Twitter, o Serkan Toto, que é um jornal, é um, não sei, um insider, eu não sei, ele fala de jogos no Japão, foco no Japão, porque ele mora lá. Ele comentou que as ações da Nintendo caíram 5,27% e que o jornal Nikkei alega que essa queda aconteceu provavelmente por causa da quantidade de jogos, né, de jogos que irão lançar pro Switch e que as vendas estão começando a dar uma diminuída. Vocês acham que esse 5% é um negócio normal da indústria, no mercado de ações? Ou de fato, depois da E3 meio fraquinha, a Nintendo perdeu um pouco de moral com os investidores?
Eu acho que assim, é meio difícil a gente analisar queda, subida e queda de ações, porque o que os investidores eles olham, na verdade, é o quanto eles vão gastar, né? Então, por exemplo, eu acho que quando a empresa ela tá investindo muito, é um momento para você sair, porque ele vai gastar muito dinheiro, e tentar voltar quando a empresa vai voltar a arrecadar dinheiro, né? Quando o produto for lançado alguma coisa. Eu acho que pode ter influência da falta de jogos para agosto, setembro, que nem o Jefferson tinha comentado, mas eu acho que é isso, os investidores talvez olhem como, a Nintendo ainda está desenvolvendo jogos, talvez eu vou gastar mais dinheiro aqui, então vou vender, investir em outro negócio, pegar mais dinheiro e voltar quando o lucro for começar a render, né? Enfim, meu dinheiro começar a render mesmo. É, então, eu não acho que queda de ação é um bom parâmetro para analisar a performance de mercado, né? A não ser que seja completamente discrepante, né? Mas 5% eu acho que é pouca coisa.
Você acha que tá dentro da margem?
É, acho que sim.
De normalidade, no caso, né?
É, depois da E3 ainda, acho que sim.
É, eu acho que assim, eu penso um pouquinho ao contrário, eu não conheço o mercado de ações, mas acho que qualquer coisa que perde 5% num dia só, pra mim é muita coisa. É, porque, sei lá, se você ter perdas no dia seguinte significativas, isso, sei lá, imagina que você tem umas ações e, sei lá, no mês você perdeu 10%, eu acho bastante coisa. É, mas, pra mim, as ações, a E3 não é pra agradar, entre aspas, o público de videogame, é pra agradar a acionista, né? Eu acho que eles fazem aquele show, fazem aquelas conferências todas, só pra, entre aspas, mostrar, pra vender pro público que você vai estar bem pro final do ano. Eu já coloquei aqui que, assim, a Switch vai estar bem, acho que as vendas caíram, mas não caíram muito. É, vai estar tudo bem, mas a impressão que fica é essa. Assim, agora não é a hora de investir em ações da Nintendo.
É, principalmente que teve a C3 e teve também mudança de presidente, né, com o Shuntaro Furukawa.
Isso, então... eles olham pra análise pra agora, agora é a hora, entre aspas, de tirar dinheiro, porque agosto e setembro não, as ações não vão subir, então é melhor deixar pro final de ano. É isso que, pra mim, é isso que teve o impacto de deixar um vácuo, entre aspas, em agosto e setembro. Você tem jogos que nem o Jamon fala que, ah, eles vão considerar como se fosse da Nintendo, mas é que, eu não sei, a última vez que eu fui pra Tóquio, eu via propaganda de Mario Tênis em tudo quanto é lugar. Então eu acho que isso faz diferença, porque quando você vê um monte de propaganda, você como acionista vê, pô, eles estão investindo, eles vão ter jogos, vão conseguir fazer propaganda e eles nem sabem se, entre aspas, se Mario Tênis vende ou não, mas ele tá vendo a empresa fazer alguma coisa. E nesse caso, o que eles pensaram é, tá bom, as ações vão estar bom pro final do ano, agora não.
É, vocês estão falando das vendas do console, aparentemente eles caíram ou deram uma estabilizada, né? No relatório recente das vendas do Switch no Japão, ele deu uma levantadinha básica, assim, sabe? Acho que ele aumentou uns 5% desde as últimas vendas da semana passada. E ele tá próximo de passar a base instalada do PlayStation 4 no Japão. Eu acho que apesar da queda, né, da porcentagem de shares e dessa venda global do Switch tá estabilizando ou tá caindo, eu acho que o mercado japonês, que é o alvo, ele tá sendo atingido ainda, e eu acho que muita gente também pode estar se preparando para uma versão atualizada do Switch, apesar de fazer um ano, vai fazer 2 anos em breve, assim, que o Switch já foi lançado, né? Então, sei lá, acho que já dá para esperar, assim, uma próxima versão, o pessoal pode investir.
Então, eu não sei se é foco o mercado japonês mais. No mercado japonês a Nintendo é forte, mas só que eu acho que o foco dela virou global já, com o Switch.
E será que essas quedas das ações também não foi influenciada pelo fato da Nintendo ter anunciado que vai haver um possível sucessor do 3DS, né? Eles falaram isso recentemente, não falaram?
Eles colocaram que era uma possibilidade, não é que... Não afirmaram que vai ter. Se essa notícia, assim, se eles afirmassem com mais contundência que vai ter, pra mim isso é um ponto positivo, porque você ia ter mais produtos pra vender.
Nossa, eu acho que descentraliza o produto deles e permite que, sabe, eles criem diferentes nichos dentro do público-alvo deles, né? Eu, que nem quando o Steve Jobs ele voltou pra Apple, ele centralizou os produtos, eu acho que a Nintendo centralizar o console do Switch, só trabalhar com o Switch, assim como o Xbox, a Microsoft só trabalha com o Xbox e a Sony atualmente, né? Só tá trabalhando com o PlayStation 4, eu acho que é uma vantagem e, do ponto de vista de acionista, eu penso dessa forma.
E, do ponto de vista do acionista, também é aquilo que você falou lá no início. A partir do momento que você sabe que vai ter um console novo, você vaza. Porque gasta.
É, gasto com pesquisa e desenvolvimento, é uma porrada de coisa. Então, eu acho que isso também pode ter influenciado no geral.
Pode ser.
Apesar de eles não terem tido afirmado, né? Mas, no geral, eu acho que eu não gostaria de ver um novo 3DS. Eu preferiria ver investimento no Switch. Até um Switch 2, de repente.
Não, coloca 2. Não, New Switch.
É, 2 porque vão ter 2 telas. Com toda essa correria da E3 e outros jogos de pesos lançados no Switch, a gente acabou não discutindo sobre a presença da Nintendo nos dispositivos móveis. É, em uma das reuniões de investidores da Nintendo, que foi realizada lá em abril, no final de abril, acho, foi revelado que a Nintendo adquiriu uma parte minoritária da Sai Games, e que ela está contribuindo com o desenvolvimento de Dragalia Lost, que é um JRPG que, se não me engano, vai chegar ainda para iOS e para Android em breve, no Oriente. Em algum momento vai chegar no Ocidente, graças ao suporte da Nintendo.
E lembrando que a Sai Games é a produtora, não sei se é desenvolvedora ou produtora, do Granblue Fantasy, que é o maior gacha do Japão. Pelo menos era durante muito tempo, mas é um gacha enorme.
É, o Granblue Fantasy é o Rage of Bahamut também, e o Shadow vs. Rage. Enfim, eles têm vários jogos, na maioria de RPG também, do nicho RPG, pro mercado oriental de mobile.
Nicho gacha, né? Tudo gacha, essas porra. Pelo menos o Granblue.
É o que faz sucesso no Japão.
É o que faz sucesso no mundo. Fire Emblem Heroes tá aí, que loucura.
A gente vai falar principalmente disso porque, recentemente, vocês vão até me atualizar da informação, né? Parece que houveram 300 mil inscrições para o pré-lançamento do jogo, é isso?
Isso, e eu no meu Google Play aqui já fiz inscrição.
Você faz a compra? O jogo vai ser gratuito ou você faz a compra, Jefferson?
Não, o jogo vai ser gratuito. Eu não sei, na verdade eu não sei, eu presumo que seja gratuito.
Presumo que seja a gacha de novo, né?
É, mas a inscrição você não precisava pedir nada. A inscrição é só pedir pra te avisar quando for lançado.
Ah, entendi. Enfim, eu acho um bom número, anyway. E assim, no processo, a Nintendo, obviamente, adquiriu a empresa. Se eu não me engano, ela pegou 5% das ações da empresa. E a Dena, né, que é aquela empresa que tem parceria com a Nintendo, ela já tem 24% das ações dessa Cygames, né? Então a Nintendo ficou com uma parte relativamente boa. Pelos trailers, parece que esse RPG vai ser meio clichê, né? Tipo, além de ter clichê de anime, vai ter clichê de RPG, porque tem personagens carismáticos, né? Aquele traço de anime, né?
Caricatas, não carismáticas.
Carismáticos e caricatos também.
É que eles falaram pra você falar que é carismático? Você achou ele carismático?
Achei.
Ah, então tudo bem.
Enfim, vocês vão me atualizar da mecânica também. Eles não revelaram muito, mas eles falaram, aparece ali pelo que andei lendo, que vai ter um sistema de energia, né? Chamado de estamina. Então, eu acho que vai ser algo parecido com jogos mobile que a gente conhece, que tem energias, né? Você tem um tempo limitado pra você jogar, depois recupera, ou você paga.
Então, eu não sei o quanto vocês discutiram quando anunciaram no...
Não discutiu nada.
A gente discutiu um pouco, que eu fiquei meio ouvindo e falando, ah, eu queria ter falado. E eu não lembro quando vocês discutiram, mas assim, eu acho que esse vai ser uma tentativa da Nintendo lançar uma IP exclusivamente gacha, né? Exclusivamente puxa bonequinho e vai, em vez de ele só dependendo do Fire Emblem, visto que o Fire Emblem é a franquia mobile de maior sucesso da Nintendo. E aí eles pegaram, então, quem fez o maior gacha, exclusivamente gacha, que é a Cygames, e fez essa parceria, comprou uma parte das ações da Cygames pra conseguir fazer essa parceria e ganhar dinheiro em cima disso. É a Nintendo enxergando o espaço dela no mobile, na minha opinião.
Eu concordo com o Jomon, acho que eles perceberam que só jogar a franquia lá não vai dar dinheiro. É melhor você construir algo do zero, até porque se der errado, você fala que foi um erro e você, entre aspas, não suja a marca. Mas é aquilo, né? É isso que dá dinheiro, então vamos copiar. O Shuntaro Furukawa, ele vai ser bem agressivo com relação ao mobile. As estimativas deles, eles chutaram bem alto. E acho que eles vão atrás desse resultado criando IP nova. As IPs da Nintendo acho que não tem muito valor no mercado mobile.
Essa parte mobile é o Mario Kart e esse jogo novo, que eu esqueci o nome agora.
Dragalia Lost.
Dragalia Lost. Então, esses dois eu acho que... Porque a Nintendo, ela demora, né? Ela fala do jogo, demora um tempo e ela solta o jogo. Em mobile, né? Em mobile, especificamente, você vê esse modo desoperante dela. Então, eu acho que vai ser os dois, ele contou. E acho que Dragalia Lost tem uma grande... Pelo menos no Japão, tem uma grande parte. Tipo, não vai ser um jogo que o Mario tava reclamando que é... Reclamando assim, né? Ele comentou que ia ser meio padrão, meio clichê. Eu acho que a questão é você dar um negócio que todo mundo gosta, que é o clichê, e você fazer o clichê bem.
Reclamo. Gosto de clichê. Eu entendo. E principalmente, assim, eu acho que eles vão atingir com bastante qualidade, né? Porque, veja bem, a história parece ser boa, né? Há um membro de um clã lá, de uma família que é da herdeira lá, que pode se transformar em dragão. O protagonista, ele é um príncipe dessa família, da sétima geração, ele pode se transformar em dragão, tem uma irmã que é clériga, etc. Enfim, vai ter uma trama lá que você vai ter uns personagens, cada um de uma personalidade diferente, vai montar a equipe e vai sair lutando contra monstros, né? Mas eles também pegaram dubladores muito famosos, assim, pra participar desse jogo. Tem o Koki Uchiyama, eu não sei falar o nome de japonês direito, então desculpa, mas ele é o dublador do Tsukishima, do Haikyuu, e ele já dublou, é do Shigaraki, do Boku no Hero. Shigaraki é o vilãozinho, tá? O que tem a mão na cara, só pra quem não lembra.
Sim.
E tem a Ai Kayano, que é a Shiro de No Game No Life. Enfim, tem outra até a mina que dublou Pokémon, Hamamei e por aí vai. E na parte do background desse jogo, tem o produtor, o Hideki Kono, que ele é famoso na Nintendo, ele já produziu jogos Mario Kart, e ele produziu os últimos jogos mobile, né? Fire Emblem Heroes e Animal Crossing Pocket Camp. Então, acho que eles estão colocando, até a Nintendo, eles estão colocando bastante peso nesse jogo, apesar de eles não estarem anunciando muito, etc, mas, que nem vocês falaram, eles estão investindo até pra eles aprenderem como que se faz. em uma das entrevistas, né, que eles fizeram com esse Hideki Kono, ele comentou que ele imagina a Cygames parecida com a Nintendo, né, na questão de fazer jogos nos mínimos detalhes, né? E ele disse que a importância dessa parceria para a Nintendo é aprender como fazer jogos mobile e que ele acha que, no futuro, consoles de mesa vão precisar desse engajamento que jogos mobile possuem, né? Que consoles de jogos de mesa vão precisar entender melhor como jogos mobile atraem a atenção de jogadores, né? Vocês acham que isso é uma tendência ou vocês acham que não? Que jogos de mesa, consoles de mesa, ainda tem que se diferenciar dos jogos mobile?
Eu acho que são dois mercados diferentes. Eu acho que essa conectividade vai provar se Pokémon GO e Pokémon Let's Go vão se conversar muito bem a ponto de as pessoas interagirem e começar a jogar ambos os jogos e
dê tudo certo. Os dois contribuírem, né, um pro outro. Vai ser um negócio bom para os dois, né? Esse é o ponto também.
Esse seria, eu acho que assim, isso é um desejo pessoal meu. Eu acharia bem divertido se você pudesse fazer alguma coisinha no celular bem rapidinho e que ganhasse alguma coisa quando você ligasse o console. Mas acho que a Nintendo, a Pokémon Company tá muito mais próxima disso do que a Nintendo, que tá fazendo coisas separadas.
Eu gosto desse tipo de interação. Porém, eu odiaria ter jogos como foi no Pokémon Quest, de eu tava jogando, imerso e de repente eu ter que parar porque minhas energias acabaram. Ou ter que ficar recebendo notificação na TV ou em algum lugar lá pra, assim, enfim, volte a jogar ou ganhe suas energias, né? Eu não gosto desse tipo de interação, e principalmente pra console de mesa, assim, que eu quero ficar horas jogando, né?
Então, é difícil a falar se vai funcionar isso ou não, é porque a gente não viu ninguém fazendo isso bem, né? Estamina, pelo menos só a estamina desse jeito que eles implementaram no Pokémon Quest não funciona.
Eu não gostei.
Notificação, porque jogo mobile é aquela coisa, tem muita atualização, então se você for pensar, talvez Overwatch, Street Fighter, que são jogos serviço, né? Tem uma ideia desses jogos dos jogos mobile, de ter sempre constante atualização. League of Legends, dá pra pensar nesse jeito. Então acho que depende bastante do que a galera portar e como vai portar as ideias de jogos mobile pra jogos de mesa.
Pokémon Quest, eu não sei se... Assim, eu não sei se foi a estamina que deu esse, entre aspas, esse lucro, mas eles conseguiram 3,5 milhões de downloads e 3 milhões de renda. Eu acho que talvez a estamina, no caso de Pokémon Quest, é necessário pra bancar o jogo. Não que seja alguma coisa legal pro jogador, pro usuário, mas talvez seja alguma coisa necessária pra você tirar alguma coisa de um jogo free-to-play.
Assim, eu acho que no mercado mobile, os jogadores já estão acostumados com essa mecânica, então, de repente, eles pagam ali, etc, e evoluem mais rápido, né? Agora no console, eles nem trouxeram essa informação, eu acho.
Então, logo... mas essa informação foi da onde? Era só do mobile?
É só do mobile.
Ah, então é.
Então, eu não senti vontade de comprar no Switch, e até eu esperei pra ver como é que ficaria no mobile. Então, enfim, é mais uma prova de que provavelmente jogos mobile não se encaixam muito bem em jogos de console de mesa, né? Vamos ver aí se que Neo Geo Force vai vir um exemplo melhor disso. E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte, onde vocês comentam pelo site na página do episódio e nós discutimos os seus comentários. E nesta semana nós tivemos alguns comentários, então eu vou pedir para o Jomão fazer as honras, por favor.
Alguns, mas no singular é um,
que
é do nosso amigo Rodney Vino Orelana. Boa noite, amigos. Aproveitando o comentário do colega da edição passada, gostaria de avaliar a qualidade do cast nestes 6 meses de 2018. Na minha opinião, o programa ficou melhor desde que migraram do site anterior.
Apartado.
Não, mas é como que eu falo isso em português? É os aparelhos todos, é o conjunto de aparelho, Mário.
Não sei, cara. Tem plural pra isso?
É o substantivo coletivo de aparelhos. Aqui é apartado.
Eu não sei o que é o coletivo de aparelhos, cara. Pra mim, aparelhos, aparelhos.
É um monte de aparelho junto, Mário. O equipamento. O equipamento técnico está impecável.
Mas equipamento técnico não faz sentido.
Mano, tá falando depois que a modulação do som que é perfeita.
Então deve ser.
O equipamento técnico está impecável, em particular a modulação do som que é perfeita. Porém, dá vontade de ouvir o programa cada semana não unicamente pelas pautas, mas sim pela opinião de cada um de vocês sobre os assuntos de cada cast. O que só é possível pela divertida e jovem equipe que compõe a Estação 64. Mano.
Jovem equipe, pera lá, né?
É, e o Jefferson, a gente não tá tão jovem, não, mano.
Ai, meu Deus. Um dia eu ainda descubro que o Rodney era o Mario escrevendo aí uns negócios aí, que isso aí foi. O cara elogiou demais. Falta crítica.
É, alguém tá pagando.
Alguém tá pagando, exatamente. Alguém tá pagando. E mano, e não é perfeito porque a minha voz lá sempre tem um corte escroto que a gente grava no Skype e faz o plé. E eu odeio isso quando eu tô ouvindo.
Ah, e o Jefferson grava de celular às vezes, mano.
Verdade.
Não é aparelho técnico.
Às vezes, que... quase sempre. E pior é que minha internet é ruim, aí tem que gravar no 4G do celular.
Ah, assim, a gente agradece os elogios, a gente faz o melhor que a gente pode, sempre. Assim, dá pra fazer muito melhor, não vou mentir, né, lógico. Mas, que nem a gente falou, a gente ainda pratica como um hobby, e por enquanto a gente vai estudando, né, a gente ainda vai fazendo na medida do possível. Eu acho que fazer o melhor é fazer na medida do possível, mas o ideal pra gente, né.
Sim,
de novo, obrigado, mas eu pessoalmente tô satisfeito com o nosso resultado e espero que as coisas continuem assim ou melhorem.
Exatamente, concordo com
o Mario. Eu concordo com o Mario, eu concordo com o Rodney. Eu acho que o podcast é muito bem editado, eu só discordo um pouco da parte dos comentaristas. Eu acho que a gente tá aprendendo aqui e vai levar um tempo e a gente tá criando, entre aspas, a sinergia com o tempo.
É, mas a parada é, a gente não tem medo de falar merda e nem não assumir que a gente fala merda, essa é a diferença. Mas a parada é, tem muito site que escreve uma notícia com muita propriedade, opinativa, assim. Escreve uma pauta, um artigo com muita propriedade, assumindo que o cara é especialista, né? E tem vídeos aí na internet de gente que se diz especialista no assunto.
A gente admite que é especialista em porra nenhuma, né?
Não, eu prefiro falar que a gente...
Somos entusiastas.
Entusiastas, acho que é melhor, acho que é um termo mais apropriado. A gente é fã, né? Então a gente parte do princípio de fã, só que não é fã xiita, né? A gente não é nintendista fervoroso. Então a gente consegue pensar um pouco além do mundo da Nintendo.
Vai vestir a camisa só na E3.
É isso aí.
Não mais, aproveitando o clima de Copa, vamos nexa. Que tal fazer um programa especial se a seleção ganhar o Mundial? Algo do tipo, os melhores games Nintendo de todos os tempos pra equipe. Pensem nisso. Pô, mas aí não tem nada a ver com o Hexa, né, velho?
É, eu acho que ele quis pensar como se fosse uma promessa, né?
Fazer uma promessa?
Eu acho que ele queria fazer uma, sei lá, faz um chaveamento entre jogos em uma Copa e ver quem ganha, não sei.
É, essa é uma boa ideia, hein?
De novo? A gente fez de franquia.
Não, a gente não fez franquia. A ideia do Jefferson é tentar defender o título e ver quem ganha, não é?
É, sei lá. Vai ficar só trash talk um pro outro, eu acho isso.
Eu também acho, mas acho que... não deixa ser interessante pro ouvinte.
É, eu prefiro desafiar cada um aqui a jogar um jogo, assim. Tipo, cada um desafia o outro a jogar um jogo. E se ganhar, a gente tem que jogar um jogo que o outro não quer ou não jogou.
Não, mas é isso aí, mano. Requer tempo.
É, não tenho. Mas eu falaria pro Jomão um Chrono Trigger, mas ele já zerou, né? Então...
É, então, agora já foi. Aí você ia falar Pokémon de novo lá, o Pokémon Diamond Pearl de novo.
É, eu jogaria o Black White de novo.
Aí vai ser todo mundo é Pokémon.
É, o Jefferson não gosta de Pokémon, o Jefferson vai ter que gostar, vai ter que jogar um jogo de Pokémon.
Vai ter que gostar de um jogo.
Não, vai ter que jogar um... Sei lá, eu faria pra ele jogar Rô, então.
Mas eu joguei já.
Não, mas você vai jogar de novo, com outros olhos, cara, olha só.
Com os olhos de ser obrigado, ó, que legal.
Esse é um Nossa, que divertido.
Mas não sei, a gente pensa em alguma coisa aqui. Eu acho que como, se o Brasil virar Hexa, vamos Hexa. E não sei, mano, eu acho que alguma não, coisa...
Eu acho que dá pra prometer o seguinte, vamos fazer. Se o Brasil ganhar a Copa, a gente tenta fazer alguma coisa de novo, não sei.
Ah, a gente vai pensar alguma coisa e depois a gente anuncia aí, se o Brasil ganhar.
É, e provavelmente esse aí do melhores jogos de todos os tempos, dos melhores jogos Nintendo de todos os tempos, a gente talvez faça no... Dando spoiler no episódio 128, né?
Nossa, tá perto, hein? Eu queria falar que tá longe, mas não tá, não.
Não, tá perto, viu, mano? 64 não é tão pequeno.
É, eu tinha esquecido essa merda dessa ideia, mas no final a gente vai chegar perto. Eu quero ver o que vai acontecer depois do 128, é só isso.
Ah, e multiplicação a 64, que é...
192, mas cara, foda-se. Não...
Mas é, senão aí a gente vai lá e vai bloquear e vai virar de 50 em 50 e foda-se.
Ou não faz mais aí, acabou.
A gente faz 128 e faz 150, pensa nisso.
Não faz isso não, por favor. Para você que ouviu até agora, não deixe de comentar no site, primeiramente, o que você gostaria que fizéssemos caso o Brasil ganhe, assim, mas não é coisa muito estúpida não, viu? Não é sair na rua gritando Brasil, 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 payday, não é, sei lá. Tem que ser alguma coisa mais voltada a podcast, um tema especial que você gostaria que a gente converse, falasse. Aí eu acho que pode envolver games ou até outra coisa que vocês gostariam de ouvir a gente conversando, né? Não necessariamente games, né? Pode ser animes ou novelas, sei lá. E comente também em relação ao episódio, né? O que você achou dos assuntos, se tem alguma crítica, sugestão, sei lá, qualquer coisa que você queira ver a gente discutindo no próximo episódio em relação ao seu comentário. E é isso, até a próxima.
Esse foi mais um Nintendo 3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.